Boa noite. Boa noite, eu não estou me escutando. Ah, escutei. Vamos lá, pessoal. Desculpa o leve atraso, porque eu trabalhei, fui para academia, voltei correndo, preparei o chá, não tinha comido nada, fui comer alguma coisa para me segurar sentado. A gente segue. Quem costuma assistir meus chats está acostumado a ter aqui do lado a janelinha do chat, né? Do chat lá da Baster. Na semana passada, quem assistiu o chat viu que eu não consegui colocar a janelinha aqui. Hoje de novo. Então, vocês aí podem estar vendo o chat na tela de vocês. Eu não vou colocar na tela porque, enfim, eu não avisei o Gustavo ainda, eu esqueci. Mas eu tô vendo o que vocês estão falando aqui. Então, qualquer coisa que vocês falarem, na hora que eu ler, eu respondo. Vamos dar início, né? Como eu comentei no tópico, eu não sou nenhum master em pandas, eu não uso muita biblioteca, eu já usei, mas foi só para brincar um pouquinho, né? Fazer umas coisinhas nada, assim, muito sérias, profissionais, mas para quem não sabe, tem uma série lá no site, lá na Baster, que onde eu usei a biblioteca e com certeza eu expliquei muita coisa interessante nessa série. Foi uma série de tópicos, não foi uma série de chats, mas se vocês acharem interessante, a gente faz uma série aqui no nos chats, né, aprofundando um pouquinho mais no Pandas, porque eu acho que é uma ferramenta muito útil para quem usa muito Excel no dia a dia, eu pelo menos vejo utilidade, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Python. Tem uma de mapas, limpeza de dados, breve introdução, tá pronto. Foi essa série, começando a partir desse tópico aqui, projeto 1, Python, papapá. Quem tiver interesse no chat de hoje não leu esse tópico na época, essa série na época, né? É só dar uma olhadinha aqui. São acho que 7 tópicos que eu gostei do resultado. No final ficou um resultado bem legal. Eu peguei dados da última eleição, né, de 2018. Não foi a eleição municipal agora. E no final das contas a gente conseguiu criar um gifzinho de um mapa, ficou bem legal, gostei do resultado. Então, deixa eu ver se eu consigo reproduzir o gif aqui. Pronto. Foram 7 tópicos onde a gente criou esse gif com esse mapa, com o resultado das eleições, né? Eu não coloquei nome de candidato para evitar briguinha política no site, porque, enfim, política não entra aqui. Mas a parte teórica do Pandas está bem interessante. Então, fica a dica para quem tiver interesse no assunto, né? Tem essa série, eu acho que com 7 tópicos. Hoje não vai ser nada muito aprofundada, porque eu não sei muito da biblioteca. Eu vou repassar o que eu revisei aqui 1 hora antes de dar o chat. Mas, enfim, é para quem nunca usou, né? E tem interesse, assim, tem curiosidade na área de análise de dados, né? Quem usa muito Excel e quer ver outras possibilidades de ferramentas. O Excel é uma ferramenta paga, né? Muitas vezes a gente não tem disponível. Ou a gente tem disponível de uma forma pirata, o que eu não recomendo. E eu acabo defendendo o uso dessas ferramentas gratuitas, usando Python, Pandas, porque eu já usei software pirata. Pirata, tô falando em inglês. Eu já usei software pirata. Falei de novo. meio engraçado. Já usei software pirata na época da minha monografia na faculdade, e eu sei que muita gente já usou, e não é o tipo de coisa que eu faria de novo. E muitas vezes a gente consegue resolver esses problemas de análise de dados com essas ferramentas gratuitas, né? Como Python, R, se for no ecossistema Python, Pandas, né? Matplotlib e outras ferramentas que existem dentro desse ecossistema, né? E dentro desse ecossistema, a gente tem várias ferramentas e uma das principais é o Pandas. O que é o Pandas? É uma biblioteca Python. Então, assim como a gente instala o Selenium, assim como a gente instala o Django, assim como a gente instala, sei lá, qualquer outra biblioteca que a gente já viu até o momento, pelo menos quem já acompanha os tópicos de Python do site, né? Na biblioteca a gente vai lá no terminal, pip install pandas e o Python instala a biblioteca para a gente. E é uma biblioteca bem completa, bem pesada, ela vem com muita coisa e ela oferece estruturas e operações para a gente manipular tabelas, séries temporais, manipular números, dados diversos, né? Tem uma vantagem de ser um software livre, é diferente de gratuito, né? Mas enfim, a ideia aqui era falar que é um software livre que a gente pode usar sem ter que pagar, o que não quer dizer que é ruim, né? E é uma biblioteca escrita em Python e C. No ambiente, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, porque quem está acostumado a ver os chats, né, está acostumado a ver que eu abro um terminal, crio um ambiente virtual, instalo as bibliotecas que a gente vai usar, né, e assim a gente segue. Mas para essa parte de análise de dados, a gente tem opções mais práticas, que são interessantes também, que a gente nem precisa instalar nada no computador da gente. Uma dessas ferramentas eu vou usar hoje, que é o Google Colab. Vamos dar uma googlada aqui no Google Colab, para a gente ver o que que é. Na verdade, acho que não tem uma tela inicial. Ah, tem aqui. Colab é uma abreviatura, né, para Collaboratory, or Colab, né? Que é uma ferramenta que permite que a gente escreva e execute código Python no nosso navegador, né? Sem precisar configurar nada, com acesso livre a GPUs, né? Se eu for usar umas operações mais pesadas de machine learning, isso aqui é interessante. E uma vantagem interessante também, além de eu não ter que me preocupar com configuração de ambiente, é que eu posso mostrar o que eu criei para outras pessoas, né? Teve até um tópico recente lá na Baxter com o Celtiberian, que tinha um código no Google Colab, né? Ele pediu até para dar uma olhada e eu não tive muito tempo na época, não olhei muito, mas teve essa ideia interessante, né? Era um código lá de uns macacos escolhendo ações, eu nem lembro mais da história, mas fez um pouco de sucesso na época. E é interessante porque o código estando lá, a gente pode alterar o código e porque os resultados não estavam muito legais, né? Então ele compartilhou lá no site, a gente deu uma mexida, eu não sei que fim deu o resultado final daquela ideia lá da pesquisa com os macacos, mas foi fácil ele compartilhar o código, foi fácil alguém ir lá e mexer, né? Então tem essa vantagem também no Colab, né? Eu não vou ler aqui o que ele está explicando, vocês podem dar uma olhada depois. Basta ter uma conta do Google, né? E pesquisar Google Colab. Tem até um README aqui, umas coisas interessantes para a gente dar uma lida, mas eu vou pular isso por enquanto. E dentro do Colab, a gente vai usar Jupyter Notebooks, que eu expliquei, né, naquela série de tópicos, o que são notebooks. Mas um Jupyter Notebook nada mais é do que uma aplicação que permite que a gente crie e compartilhe documentos que contêm código, equações, visualizações de dados, texto. Acaba sendo um. Como é que eu posso dizer? É um pouco de um dashboard com código lá, que a gente pode plotar gráficos, mostrar resultados, tabelas. E o código é vivo ali, né? Eu vou ter uma célula, eu posso executar aquele código, diferente um pouco da abordagem que a gente costuma ver na programação em si, né? Onde eu escrevo um script, né? E executo o script depois, então tudo que está ali no script vai ser executado. É um pouco diferente da ideia do Jupyter Notebook. A gente vai já ver o que é o Jupyter Notebook, né? E hoje eu não criei nada do zero, até porque não daria tempo, mas eu usei essa fonte aqui, que é o Pandas Cookbook. É um repositório lá no GitHub. Quem tiver interesse assim no assunto e em aprender pandas, né, eu recomendo dar uma lida lá, porque é um tutorialzinho bem interessante. Eu vou seguir praticamente o que eles fizeram lá, não inventei a roda aqui, mas tem 9 capítulos. Eu vou abordar só até o terceiro aqui. Mas se vocês quiserem, a gente vai até o final em outros chats, né? Continua essa série depois. Mas tá aqui a dica, né? Fica a dica, eu vou até colocar lá no chat. Para quem quiser. Ih, meu chat estava bugado, hein? Fui digitar lá e sumiu aqui. Nada, certo. Então, sem mais enrolação, né? Porque tem gente que às vezes comenta no YouTube que eu enrolo demais. Vamos meter a mão na massa. Primeiro a gente vai acessar o Google Colab, né? Eu já entrei aqui. E eu já tinha também. Deixa eu ver aqui, eu não costumo usar muito, mas eu acho que aqui, pronto. Eu já tinha criado aqui um notebook para usar no chat de hoje. Quem não tem nenhum notebook ainda, né? Só ir lá em New Notebook, que dá certo também. E cadê as células? Eu tenho que criar aqui, tá aqui. Aqui. Pronto. Quem não tem nenhum notebook ainda aberto aí, né? Quem está usando o Colab pela primeira vez, volta lá, Google Colab. Vai abrir essa tela inicial, né? Antes mesmo daquele README lá, explicando uma coisa ou outra. E aqui a gente pode criar um notebook novo do zero, nesse botão New Notebook. Até umas coisinhas que eu usava para brincar antigamente aqui, introdução da data science, tarará. Mas enfim, quem nunca usou, é só clicar aqui que vocês vão ver uma tela parecida com essa daqui. Certo? E para iniciar, isso aqui, essa célula, nada mais é do que. Como é que eu posso dizer? Ela se parece muito com algo que a gente faz muito, já fez pelo menos, né, nos chats de Python. Que é abrir um terminal aqui, digitar IPython. Aqui eu faço o meu código, né? O que eu quiser fazer. E no fim das contas, isso é muito parecido com o que a gente está vendo aqui. Hello World. Porque o Colab, na verdade, o Jupyter Notebook, né? E o Colab usa o Jupyter Notebook por debaixo dos panos, eles estão usando o IPython que eu usei aqui, né? Então, por isso que isso aqui se parece muito com aquilo que a gente faz muito nos chats, né? E se vocês estão aí com algum notebook aberto, eu acabei executando aqui, não expliquei como foi que eu executei, né? Vocês podem clicar aqui nesse playzinho, né? Ele vai rodar o código dessa célula aqui. Mas tem um atalho que é o Shift Enter, que faz a mesma coisa que acontece quando eu clico aqui no botão, né? Então, aqui eu. Nada mais é do que um console do Python. Posso executar operações matemáticas aqui. Ele mostra o resultado. É, né? A mesma coisa que acontece lá no IPython para quem já viu chats anteriores, né? Mas é um chat de pandas e não especificamente um chat de Python. E para usar o pandas, eu preciso importar o pandas, né? Então eu tenho que quem usa pandas para análise de dados acaba fazendo umas operações meio repetitivas que em parte estão incluídas aqui, né? Algumas. Uma delas é usar a biblioteca Matplotlib de uma forma inline. E se eu não falar besteira agora, isso quer dizer que quando eu executo um código lá que vai plotar um gráfico, esse gráfico já vai ser mostrado lá no meu console. Se eu não me engano, o que esse Matplotlib inline aqui faz é isso. Então, na minha primeira célula, eu vou colocar esse código aqui que é como se fosse um template para a gente usar no chat de hoje. Obviamente, eu tenho que importar o pandas, né? Eu tenho que importar o matplotlib.pyplot com plt. Isso aqui é só uma convenção usada, importar pandas com pd e o pyplot com plt. Isso aqui é a convenção. O pandas é a biblioteca que vai fazer o processamento dos dados mesmo, né? E o matplotlib.pyplot é a biblioteca que vai plotar os gráficos que a gente vai ver hoje aqui. E para que esses gráficos fiquem um pouquinho mais bonitinhos, essa linha aqui é chamada, né, plt.style.useggplot. Ggplot acho que é como se fosse uma biblioteca também, uma biblioteca de gráficos, é uma biblioteca mais bonita, os gráficos mais bonitos com ela. E aqui eu estou setando um tamanho padrão para os gráficos. plt.rcparams, figure.fixsize. Então, os meus gráficos vão ter esse tamanho aqui setado por essa tupla. De 15 por 5, eu não sei a unidade, se é centímetros, eu vou ficar devendo isso aí para vocês, mas vou colocar esse template aqui lá no meu notebook. Então, eu vou matplotlib inline. Import pandas spd, import matplotlib. Já tem aqui o atalho, né? Porque é muito usado isso. E o que mais era o ggplot, né? plt.style.use, plt.style.use ggplot. E plt.rcparams, não lembro mais como é, params, figure. Figure.fixSize, figure.fixSize, size é igual a essa tupla de 15 por 5. E eu acho que a letra não está muito grande, né? Será que eu consigo editar aqui? Settings, hardware, nananã. Vou só aumentar a letra aqui no navegador mesmo. Pronto, quando eu executar essa tela, essa célula, o meu notebook já vai estar relativamente preparado para a gente começar a brincar aqui. Então, Shift Enter, né? Executou com sucesso. Como é que eu sei que executou com sucesso? Eu posso pedir aqui para dar uma olhada no PD, que é o Pandas, né? E se alguém estiver executando ao mesmo tempo, vocês vão ver um resultado parecido com esse aqui. Sendo que o PD é o módulo pandas, né, que está localizado aqui nesse endereço, nessa máquina virtual criada aqui pelo Google Colab. Então a gente já pode começar a brincadeira aqui. Para o chat de hoje, eu vou usar, como é um chat de análise de dados, eu preciso de dados. E eu não criei dados do nada, como eu falei, eu estou usando aqui essa fonte aqui, o Pandas Cookbook. E lá no repositório tem alguns arquivos na pasta data. Deixa eu mostrar aqui para vocês a pasta. Eu clonei aqui o repositório no meu computador, né? Na verdade, eu fiz o download do zip, eu não clonei. E lá no repositório tem uma pasta chamada data com alguns dados em formato CSV. Então, eu vou inicialmente usar esse arquivo aqui, bytes.csv. E para isso eu tenho que fazer o upload desse arquivo no Colab. Se eu estivesse utilizando o Pandas no meu computador, eu poderia colocar só o arquivo ali na raiz, né, no, no, na raiz de onde eu estava executando o notebook, mas eu não estou no meu computador, estou num computador criado pelo Google, é uma máquina virtual, então eu tenho que fazer o upload dos arquivos aqui. Isso é feito nesse símbolo dessa pastazinha aqui, escrito Files, né? Eu clico aqui. O arquivo já está aqui porque eu já fiz o upload dele, mas o que a gente deve fazer? É clicar aqui em Upload to Session Storage. Chats, pandas, cadê a pasta? Tá aqui. Daí eu vou subir aqui outro arquivo só para vocês verem. Esse weather 2012. Loaded files will get deleted when this runtime is recycled. Eu acho que quando eu apagar. Não. Eu não sei se eu fechar aqui a aba, o arquivo é fechado, se eu tenho que apagar o notebook. Mas enfim, em algum momento esses arquivos são perdidos. E tá aqui o meu arquivo, né? Então, aqui é como se eu estivesse agora trabalhando na minha raiz. Isso aqui, na verdade, é a raiz desse projeto, né? Então, vocês imaginam como se eu estivesse no meu computador aqui. Então, já fiz o upload do arquivo, né? E agora eu vou ler esse arquivo com uma função muito usada do Pandas, que é o read.csv. E lá no repositório eles fazem uma brincadeira, porque quando eu faço essa leitura de um arquivo CSV, eu tenho que colocar algumas configurações na chamada dessa função que vai ler o arquivo. E dependendo dessas configurações que eu adicionar, ou a falta delas, o Pandas, quando lê um CSV, ele cria um objeto do tipo DataFrame, que nada mais é do que uma tabela, como se fosse uma tabela do Excel, para ficar mais fácil para vocês entenderem. E se eu não colocar os parâmetros corretos na hora da leitura do CSV, o DataFrame fica meio bagunçado, fica meio esquisito. Então, lá no repositório mesmo, eles chamam o DataFrame de Broken DF, eu vou chamar só de DF aqui por enquanto. Então, como o Pandas está importado com um alias, um apelido, né, eu só chamo aqui pd.read e o Colab provavelmente vai sugerir aqui, né? Então, a gente está vendo aqui que a gente pode ler diversos tipos de arquivos. A gente pode ler um CSV, a gente pode ler um Excel. Um Excel é um arquivo no formato XLSX, né? Os outros aqui eu não sei. A gente pode ler um HTML também, um JSON. Pode ler um arquivo SQL também, pode ler um arquivo de banco de dados, né? Mas aqui a gente vai ler um CSV, que também é o mais usado, né? Aqui eu passo um string com o nome do arquivo, né? Nada mais é do que bytes.csv, porque ele está aqui na raiz. Se tivesse dentro dessa. Aí já tem uns dados aqui de. Eu não tinha visto isso ainda. Tem uns dados de exemplo já. Se vocês acharem interessante a gente continuar essa série, a gente dá uma olhada nesses dados depois, se for o caso. Então, eu passo como primeiro parâmetro para a função read.csv o nome do arquivo, né? Bytes.csv. E eu tenho que passar outros argumentos. Um bem comum é o encoding. Encoding. Que é a codificação que foi usada para criar aquele arquivo. E aqui, lá no repositório, eles passam de propósito um encoding errado, só para vocês verem como fica o resultado aqui. Li o meu arquivo, né? O Python não mostrou nenhuma mensagem aqui no. Na célula, então agora eu já posso dar uma olhada no meu data frame. Posso printar aqui, é como se fosse um print na tela, né? E ele está mostrando aqui um data frame meio bagunçado. Isso aqui não me parece muito bem uma tabela, né? Tem só várias linhas, tem umas colunas aqui, tudo amontoado. Então, isso aqui aconteceu porque eu não configurei corretamente o read.csv para ler esse arquivo de uma forma que faça mais sentido, né? Quem não sabe exatamente o que é um arquivo CSV, um arquivo CSV nada mais é do que um arquivo de texto que tem dados separados por um delimitador. Nesse caso, aqui a gente já consegue ver que o delimitador é o ponto e vírgula. Porque esse ponto e vírgula está presente em várias informações dessa, né? E dá para a gente já, pelo menos, desconfiar que entre cada ponto e vírgula desse tem uma informação separada por esse ponto e vírgula. Então tem que passar também para a função read CSV o delimitador que foi usado nesse arquivo CSV. Então agora vamos ler o CSV da forma que ele deve ser lido nesse caso, né? E é nesse caso mesmo. Tem arquivo CSV que pode usar, em vez do ponto e vírgula, usar vírgula, usar, sei lá, dois pontos. Isso vai variar. O ponto e vírgula é um dos mais comuns, né? Mas agora vamos ler o data frame da forma que ele deve ser lido. Pandas.read.csv. De novo, eu passo o nome do arquivo, bytes.csv. Aqui eu passo o separador, que é o ponto e vírgula. E se eu ficar aqui sem digitar nada, a gente vê que o Colab, na verdade o Pandas, né, ele já sugere aqui para a gente os outros argumentos que essa função pode receber. Deixa eu ver aqui, summary, def, read, csv. E aqui tem os argumentos, ó, file path or buffer, que é o nome do arquivo, né, separador. O padrão é a vírgula, então por isso que não deu certo ler esse arquivo, eu não coloquei um delimitado lá. Ele usou por padrão a vírgula, mas o padrão aqui, na verdade, o usado aqui é um ponto e vírgula, então não deu certo, né? Delimitador é diferente de separador. Eu estou falando delimitador, mas eu estava querendo falar separador. E aqui tem outros dados interessantes, mas eu não vou usar agora. O que eu vou usar agora, além do separador, é o encoding. E como eu falei, não era o encoding correto, aquele que a gente usou lá em cima. O encoding para esse arquivo é o latin1. Ah, e como é que eu sei isso? Se vocês estiverem lendo um arquivo de uma base de dados, provavelmente já é para ser informado lá qual é o encoding naquele arquivo. Mas tem formas de descobrir também. Deixa eu ver aqui se tem mais. Por enquanto, eu vou passar só isso aqui. A gente vai ver que agora, quando eu ler esse data frame, as coisas vão fazer um pouco mais de sentido. Deixa eu fechar essa abinha aqui. E agora ele realmente parece uma tabela do Excel, né? Com as colunas aqui. Não tem mais o ponto e vírgula, né? Porque ele foi usado para criar o separador aqui entre cada coluna, né? Então, eu tenho aqui uma tabela com uma coluna data, uma coluna barry. Isso aqui é em inglês, é em francês, né? Eu não faço ideia que seria isso aqui. Na verdade, eu acho que são. Como é byte CSV, eu acho que essas aqui são nomes de ciclistas, provavelmente. Raquel, Pierre, deve ser nome de ciclista, ou sei lá, alguma. Deve ser, alguma coisa assim. Eu não li exatamente o que é esse arquivo, mas no momento não importa. E tem algumas datas aqui, né? Até dia 5 de novembro de 2012, do dia 1º de janeiro de 2012 até o dia 5 de novembro de 2012, com alguns números, né, etc. Mas tem um detalhe que a gente pode, tem vários detalhes, na verdade, que a gente pode customizar no momento que a gente lê um arquivo, né? Um deles é, tem uma coluna que foi criada aqui com índices, né? E eu posso, dependendo do meu caso, eu posso querer que isso aqui não esteja presente. Eu posso, por exemplo, usar essa coluna de data como se fosse o índice. Então, eu acrescento mais um argumento aqui. Vamos ver esse argumento. É index col, que é a coluna que eu estou usando para dizer para o Pandas, ah, usa essa coluna como se fosse o índice desse data frame. E o nome da coluna é data, né? Date. Então eu vou ler de novo o data frame. Dei um shift enter aqui, né? E apesar de eu estar nessa célula de baixo, eu posso voltar. Isso aqui é interessante, assim, a flexibilidade de um Jupyter Notebook, né? Eu posso executar um código, voltar, executar de novo. Agora vamos ler esse data frame de novo aqui. E percebam que aquela primeira coluna de índice sumiu. E agora eu estou usando a coluna de data como se fosse essa coluna de índices. Então, meus índices agora são essas datas, né? Ah, mas eu queria ver menos dados aqui, tem dados demais aqui. Eu posso filtrar o data frame para mostrar só, sei lá, as 20 primeiras ocorrências. Ele está mostrando aqui as 20 primeiras ocorrências e a gente percebe que, no fim das contas, isso aqui é Python, né? É uma biblioteca escrita em Python. Isso aqui, para quem acompanhou o curso de Python, nada mais é do que um slice, né? Eu estou fazendo fatiamento de como se o data frame fosse um iterável, né? Fosse um iterável que eu posso fatiar, pegar pedaços menores. Nesse caso, eu peguei os 20 primeiros pedaços, né? E printei aqui na tela as 20 primeiras linhas desse data frame. Certo? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. E o que é um data frame? Um data frame, eu falei aqui, é nada mais é do que uma estrutura de dados tabular, bidimensional, ou seja, uma tabela, né? Onde os dados, eles são armazenados ali, são filtrados, analisados. Isso aqui que a gente está vendo aqui é o nosso data frame. Na verdade, ele é um data frame filtrado, né? O data frame é o conjunto inteiro. É como se fosse uma planilha do Excel. E como a gente faz no Excel, né? A gente pode filtrar lá no Excel, mostrar só uma coluna, mostrar só algumas linhas. A gente pode fazer esse tipo de abordagem no Pandas também. A gente pode, por exemplo, selecionar os dados só de uma coluna, só de duas colunas, selecionar só os 20 primeiros dados, os 20 últimos. Será que dá os 20 últimos? Aqui os 20 últimos dados, né? Um slicing mostrando os 20 últimos. Mas eu quero ver os dados só de uma coluna específica. Eu quero ver os dados dessa coluna Raquel 1 aqui. Eu quero ver só os dados da Raquel. Posso vir aqui DF, né? E essa notação lembra um pouco notação de dicionário, né? É, quando a gente tem um dicionário no Python, né? Para quem não sabe, dic é igual a itens, uma lista, opções, outra lista. Se eu tenho aqui um dicionário Python, se eu quiser acessar os valores de alguma chave, eu só chamo aqui a chave, né? E tenho acesso aos valores associados a essa chave. E a ideia com o Pandas, quando a gente filtra dados de uma coluna, é parecida. Eu tenho aqui meu data frame e eu passo como se fosse a chave desse suposto dicionário, né, o nome da coluna. E aqui a gente já vê outra utilidade interessante do Colab, que é sugerir para a gente as colunas que estão ali. Dependendo, se eu estivesse usando uma IDE, né, uma IDE sem plugins, sei lá, uma IDE não muito boa, um editor de texto sem plugins, eu teria que digitar o nome da coluna aqui, né? Mas aqui eu já posso selecionar. Vou selecionar essa aqui, por exemplo. Na verdade, essa não, porque está tudo not a number aqui. Vou selecionar outra. E aqui ele não está sugerindo mais. Então vamos digitar, né? Já que ele não sugeriu. E aqui ele mostra o resultado só para aquela coluna, Raquel 1, né? Então no dia 1 do 1, a Raquel, sei lá, percorreu 16, eu não sei exatamente o que é isso. Mas aqui não está mostrando porque está mostrando no final, mas vamos ver o começo. Aqui a Raquel na primeira linha, 16, na segunda linha, 43, na terceira linha, 58, a mesma coisa aqui, né? 16, 43, 58, até o final. Ele pega tudo, mas ele faz uma espécie de elipse, né? Isso aqui, não sei se a gente pode chamar de elipse, mas enfim. Ele mostra só os cinco primeiros e os cinco últimos resultados. Isso aqui também é configurável. Eu não lembro qual a configuração que a gente faz para mostrar mais ou menos aqui, vou ficar devendo, mas eu lembro de já ter feito e isso aqui é configurável. E como eu vi os dados dessa coluna, eu posso ver também esses dados em uma representação gráfica. Vamos dar uma olhada como fica o gráfico dessa Raquel 1 aí, plotado aqui no meu Colab. E que ele mostra um gráfico, eu pelo menos acho bonito, né, esse estilo aqui dos gráficos. E isso aqui acontece porque eu estou usando lá em cima, eu disse, né, que eu queria usar o ggplot. Bem aqui, ó. Essa linha determinou o estilo de gráfico que eu estou vendo ali embaixo. Então esse gráfico aqui mais bonitinho tá aqui, né, esse estilo foi usado porque eu escolhi o ggplot lá em cima. Então, isso aqui nada mais é do que a representação gráfica dos dados que a gente acabou de ver, né? Por exemplo, aqui no dia 1 foi 16, no dia 2, 43, 58, foi subindo, né? Aqui o limite é 1.000, né? Mas quando tá lá no final, os números já são bem maiores, né? 2.461, 1.878. A gente vê aqui mais ou menos essa representação. O último número, por exemplo, foi 2.430, né? Aqui ele está acima de 2.000 e abaixo de 3.000, está mais ou menos no meio, né? Então faz sentido, né? Esse gráfico faz sentido. Isso aqui eu posso deixar esse notebook desse jeito e mostrar para alguém, sei lá, estou trabalhando com alguém, análise. Uma pessoa está analisando dados e eu também estou analisando a mesma. Sei lá, o mesmo conjunto de dados, eu quero mostrar esse gráfico para ele. Eu posso ir lá compartilhar o link do Collab para ele, vai lá e vai poder ver, vai poder editar, né? Eu pelo menos acho interessante o uso, não do Collab em si, né, mas do Jupyter Notebook para isso. E assim como eu vi o gráfico só para essa coluna, eu posso ver o gráfico para todas as colunas desse data frame aqui. Eu posso plotar o data frame inteiro. E tá aqui o resultado, né? Barry 1, aquela primeira coluna, esse vermelho aqui, esse Brebeuf aqui, esse, sei lá, azul. E estão todos aqui, inclusive a própria Raquel que a gente já tinha visto, né? Que é esse vermelhinho aqui. Na verdade, eu nem sei quem é a Raquel e quem é o Barry 1, mas enfim, tá aqui. E essas cores também são configuráveis, a gente pode configurar também as cores. Mas configurar a cor, às vezes, dá dor de cabeça. Sair escolhendo cores, eu acabo deixando na mão do. Dá para a biblioteca fazer isso. Certo? Aqui eu já fiz isso, né? Já plotei todas as colunas. Agora vamos usar um outro data frame, um data frame bem maior. Na verdade, um arquivo, né? Um arquivo bem maior que vai gerar um data frame maior. Que. Eu peguei também lá daquele repositório, que é esse 311 service-request.csv, que é um dataset, né, um conjunto de dados de Nova York. Tem um site lá chamado Nova York Open Data, que é esse site aqui, que tem diversos data frames, diversos datasets, né, conjuntos de dados lá. E esse aqui. Em especial foi, deixa eu ver aqui, this data does not present a few picture, 311 calls. Isso aqui é como se fosse chamada de serviço, sei lá, for lá na prefeitura de Nova York e reclamar de alguma coisa. É meio que um conjunto de dados de reclamações, se eu entendi bem, é uma coisa mais ou menos assim. E aqui, esses sites de armazenamento de bases de dados públicos, né, eles têm algumas informações interessantes, como a quantidade de downloads, né, de visualizações desse arquivo. Tem um arquivo aqui em si, aqui ele está até mais atualizado, eu acho, do que o que eu estou usando. Eu estou usando, acho que, uma base mais antiga. Tem um preview da tabela aqui, né? Interessante, como se fosse o nosso data frame lá, já sendo mostrado aqui. Eu acho que aqui ele não fala do encoding. Visualize, open, plot, export, API. Tem até uma API aqui. Mas, enfim, é uma base de dados de, sei lá, reclamações na prefeitura, esse tipo de coisa, né? Então, de novo, eu tenho que fazer o upload lá no Collab, né? Ver aqui na pasta, eu já fiz o upload, eu até já fiz antes porque o arquivo tem 52 megas e ia demorar um pouquinho para fazer na hora do chat, então eu já fiz. Mas a mesma coisa, né? Eu vou aqui, upload, vai aparecer o arquivo aqui depois. E se eu já estou com o arquivo aqui, eu preciso agora carregar o data frame, né? Então agora eu vou ter um novo data frame. Td.read.csv, o nome é 311 service requests.csv. E eu acho que isso aqui já é suficiente para a gente dar uma olhada nesse data frame. Deu um dtype warning. Columns. É, como ele deu esse warning aqui, e lá na documentação ele setou esse dtype, então eu vou fazer como ele fez para a gente evitar problema. Vamos dar uma olhada agora no data frame. Tá aqui o data frame bonitinho, mais ou menos como a gente viu lá no site, né? Deixa eu fechar aqui para ficar melhor a visualização. Tem uma chave única aqui, né? A data de criação do dado, data de fechamento, sei lá. Essa requisição foi concluída nessa data aqui. Qual foi a agência, o nome da agência, o tipo de reclamação é o dado que a gente vai usar aqui. É, barulho, né? Estacionamento legal, barulho comercial, barulho na rua, barulho de carro, rodents, acho que é roedores, né? Sei lá, deve ser sujeira, alguma coisa assim, manutenção, estacionamento legal, barulho, barulho. Então a gente tem os dados aqui, né? Já carregados no nosso data frame. São 111 mil linhas e 52 colunas. A gente pode ver todos os dados aqui, né? Pelo menos as colunas. Todos os dados não, porque o Pandas não mostra todos os dados de uma vez. Ele fatia, né? Como eu já falei antes. E vamos começar a brincar, né? Como eu falei lá no exemplo, no repositório, eles usam essa coluna específica aqui, que é o tipo de reclamação, né? Complaint type. Vamos dar uma olhada nessa coluna aqui. Aqui o que ele fez foi só filtrar o data frame para mostrar só uma coluna como se fosse os índices, né? E a outra coluna com o resultado desse complaint type aqui. Se a gente subir lá no data frame, vai ver que o complaint type aqui da primeira linha é noise street sidewalk, da 2 é illegal parking, da 3 é noise commercial, 4 noise vehicle. E a mesma coisa aqui, noise street sidewalk, legal noise. Então tá a mesma coisa que tá lá aqui embaixo, né, só que sem as outras colunas, né? Eu filtrei por coluna. Eu posso ver só as 5 primeiras, como a gente já fez, né? Df complaint type, as 10 primeiras, vamos ver as 10 primeiras. Não sei o que a gente já fez, né? Só para recapitular. Como eu vou usar muito essa coluna agora, na verdade eu vou deixar assim por enquanto. Deixa eu ver aqui o que mais é interessante de a gente ver. A gente pode também, não fez ainda, né? Tá até aqui no slide, que é selecionar mais de uma coluna, né? Até o momento a gente só selecionou uma, mas a gente pode selecionar mais de uma dessa forma aqui. Aqui a sintaxe para selecionar uma, né? Se eu quiser selecionar mais de uma, eu tenho que abrir novos colchetes, como se fosse uma lista dentro. É uma lista, na verdade, né, dentro de uma chamada de um dicionário, como se fosse assim, né? Eu não sei exatamente como o Pandas funciona por debaixo dos panos, mas a ideia é mais ou menos essa. Então, nessa lista aqui, a gente passa o nome das colunas que a gente quer ver, né, filtradas. Então, eu vou colocar aqui o tipo de reclamação e a vizinhança. O bairro, né? Acho que é tipo bairro isso. Então, na primeira linha, a reclamação foi de barulho na rua, né? Foi do bairro Queens. A segunda linha foi estacionamento ilegal do Queens. A terceira de Manhattan, barulho comercial e assim vai. E eu posso filtrar outras colunas além dessas, né? Tipo de reclamação, vizinhança, bairro, deixa eu ver outro aqui. Descritor, location type, incident. Vou colocar esse descriptor aqui. Só para a gente ver mais uma coluna aqui. Descriptor. E agora tem as três colunas filtradas aqui, né? Eu deixei de lado todas as colunas e peguei só três. E a gente tem. Aqui eu tenho um conjunto de reclamações, né? 111 mil reclamações. Eu posso ver qual é o tipo mais comum. Posso contar, quantas vezes alguém reclamou disso aqui, quantas vezes alguém reclamou disso aqui. Tá engraçado o tema desse chat da reclamação, porque tem as maratonas aí contra reclamar, né? Então, foi um tema bem. Bem interessante para o chat. Aqui eu uso a função value count. Ela vai contar os valores, como ela própria está dizendo, ela conta os valores que tá faltando um N aqui, que estão presentes nessa coluna. Tipo de reclamação, ela conta os valores e DR, não DF, né? E foi interessante isso acontecer porque a gente vê aqui que o Python está presente, ele mostra para a gente o traceback do erro, né? Assim como a gente vê lá no IPython, a gente está vendo aqui o cara, né, o IPython aqui, é ele que está funcionando aqui por debaixo dos panos, né? Então, deu um name error aqui, né, dizendo que essa variável não existe. E o Colab tem outra ferramenta interessante que é uma busca no Stack Overflow. Quem usa programação aí no dia a dia, ou já usou, deve conhecer esse site aqui, né? Então, se eu clicar aqui agora, vamos dar uma olhada no que aparece. Ele manda para uma busca do Google, né, com o nome do erro, e já tenta direcionar os resultados para o stackoverflow.com. E aqui ele está mostrando o erro, mas aqui eu não preciso pesquisar porque eu sei onde foi que eu errei, né? Essa variável DR não existe. Era para eu ter digitado DF. E agora ele vai mostrar qual foi a reclamação que mais foi registrada lá, né? Que foi hitting, eu não entendi isso. Calor, o pessoal está reclamando do calor, tá em Fortaleza como eu estou aqui, não entendi isso não. General Construction, Street Light, Plumbing. Encanamento, né? Sei lá. Gordura trans, isso aqui eu achei engraçado. Teve alguém reclamando de gordura trans. Reclamando da neve. Ah, da neve não tá aqui, mas tá aqui no meu exemplo que eu tô lendo. Mas enfim. E a gente pode filtrar, né? Os 10 primeiros, os 20 primeiros, como a gente já fez, né? Só pegar o value counts aqui e fatiar. Mostra os 25 mais reclamados aqui, vamos dar uma olhada. Então tá Heating, General Construction, Street Light Condition, DOF, não faço ideia o que é isso, Paint Plaster, Blocked Driveway, uma rua bloqueada, né? Isso aqui eu não faço ideia também, condição da rua. Isso aqui deve ser uma reclamação frequente onde eu moro, pelo menos. Estacionamento legal também. Barulho, traffic signal, water system, nananana, árvore danificada, reclamação de táxi. Enfim, tem tá reclamação para todos os gostos aqui, né? E a gente pode plotar isso em um gráfico. A gente pode ver quais são. Aqui eu vi até o momento em uma forma tabular, né? Com números e tal, mas a gente pode deixar isso aqui mais interessante, plotando um gráfico disso. DF complaint type, esse DF complaint type, value counts e tal, isso aqui eu poderia ter associado uma variável para não ter que ficar digitando isso toda a vida, né? Mas como é um chat didático, né? A ideia é a gente aprender, então acho mais interessante a gente digitar várias vezes, porque assim a gente fixa mais. É value counts ou value count? Values count. Value counts. Vamos ver os 25 primeiros de novo, né? Mas agora eu quero um plot. E se eu plotar assim, sem especificar um tipo, né? Vamos ver o que, que o matplotlib faz pra gente. Tá aqui uma linha, né? Mas eu acho que para esse caso seria mais interessante a gente ver uns gráficos de barras, né? Então aqui dentro do plot a gente pode especificar qual o tipo do gráfico. O gráfico de barras. E foi até melhor porque agora ele separa pelo tipo de reclamação, né? Heating, general construction, tá aqui bonitinho como a gente viu lá em cima. Só a linha não ficava tão intuitivo, né, para quem estava lendo. Então, ficou mais interessante em formato de barras, né? Beleza? Eu tinha mais coisas para falar, mas a gente está quase na hora de acabar aqui. Mas acho que dá tempo. Vou voltar aqui para o slide. Isso aqui já foi. A gente pode criar também sub-data frames de data frames. E como é isso, né? A sintaxe é essa aqui, ó. Como eu filtrei antes as colunas de um data frame específico, eu posso filtrar também dependendo de uma condição. Isso aqui nada mais é do que uma comparação, né? Isso aqui vai retornar um booleano. Na verdade, vai retornar um array de booleanos, de verdadeiros ou falsos, né? Vamos dar uma olhada nisso aqui. Df, de novo de dr, complaint type equals, qual foi o exemplo que eu usei lá? Noise street sidewalk, noise street sidewalk. Isso aqui nada mais é do que o retorno de um array de booleanos, né? Ele está comparando linha a linha do meu data frame se o tipo de reclamação é esse aqui que eu coloquei aqui. Então, na primeira linha, isso aqui foi verdade, na segunda foi falso, 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 na antepenúltima foi verdade, né? E eu posso passar isso aqui como condição para filtrar o meu data frame também, né? Como eu filtrei antes por tipo de coluna, né? Por coluna, no caso, como a gente já viu antes, né? Eu posso colocar essa condição dentro desses colchetes aqui, né? E vou meio que criar um sub-data frame disso aqui. Ó, a gente tem o data frame principal, né? Mas aqui a gente já percebe que é um conjunto desse data frame principal, porque o primeiro índice é 0 e o segundo não é mais 1, é 16. Então ele só pegou as linhas nas quais o tipo de reclamação foi essa aqui: Noise Street Sidewalk. Então eu acabei filtrando o nosso data frame por tipo de reclamação, né? Então, os outros tipos de reclamação não estão mais presentes aqui. Certo? E eu posso combinar essas condições. Aqui eu estou filtrando pelo tipo de reclamação, né? Eu vou até fazer isso aqui embaixo para a gente entender melhor. Vou usar o exemplo lá do repositório. Ele chama isNoise. O tipo de reclamação, né? Complaint type é igual a noise street sidewalk. E ele tenta filtrar também por bairro, né? Se a região lá é igual ao Brooklyn. Brooklyn. E eu posso usar essas duas condições no meu data frame. isNoise. Aliás, é com um Ezinho comercial em Brooklyn. E aqui eu acabei fazendo aquilo que eu comentei mais cedo, né? A condição aqui, eu associei uma variável para ficar mais fácil a leitura, né? Então agora ele vai filtrar. Deu um erro aqui, hein? Foi correr aqui. Ah, tá. Faltou o sinal de comparação. Eu estava associando a variável, estava errado ali. Pronto, agora ele pegou só as reclamações que são daquele tipo lá, né? Noise, street, sidewalk e onde a região, o bairro, né? É o Brooklyn. Deixa eu ver aqui. Onde é que tá o Brooklyn aqui? Ih, não foi. New York, Brooklyn, New York. Deu uma coisa errada aqui. DF, Noise, Brooklyn, in Brooklyn. Deixa eu ver o que eu errei aqui. Não faz sentido isso. Acho que é porque ali não é a coluna de bairro, será? Isso aqui é bairro? Não, é cidade. Cidade. Aqui, Brooklyn, Brooklyn. Ah, tá certo. Filtrou certo. Ufa. Eu achei que eu tinha errado alguma coisa aqui. Tava confundindo com a cidade aqui. Então agora associei dois filtros, né? Eu criei um subdata frame com duas condições, onde o bairro é o Brooklyn, né? E tipo de reclamação é essa aqui, noise, street, sidewalk. Certo? E para finalizar, deixa eu ver aqui, nós deixa eu ver aqui. Nós complaints, blá, blá, blá. Vamos ver aqui de novo. Noise, Brooklyn. Eu vou voltar aqui, aparece aqui. Vou contar. Peraí. Noise, complaints. Na verdade, eu vou usar esses noise aqui. Eu vou pegar agora só o filtro, né, das linhas que a reclamação foi essa aqui, né? Noise complaints é igual a df is noise complaints. Peguei só onde a reclamação é aquela lá, noise street sidewalk, e vou contar os bairros onde mais teve esse tipo de reclamação. É isso que eu estava tentando mostrar para vocês. Espera aí que tem tá uma coisa errada aqui. Is noise. Só tem um Brooklyn. Tá errado isso aqui. Ah, é porque eu associei o data frame. É. Acabei associando data frame ao filtro aqui, então vou ter que ler de novo. Pera aí, pessoal. Vou ter que ler de novo data frame, pera aí. Vou ler aqui de novo. Executar essa tela de novo aqui. Acho que foi isso, hein? Vamos ver aqui. Vou voltar. Is noise, df, blá, 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 noise complaints, df is noise. Deixa eu ver agora aqui. Pronto, agora foi. Tava filtrado ali tudo pro Brooklyn, Brooklyn tava errado. Então agora eu listei os bairros, né, onde tem mais reclamação aqui de barulho na rua, né? O primeiro foi Manhattan, o segundo foi Brooklyn, o terceiro foi Bronx, quarto Queens, quinto Staten Island, e tem um inespecificado aqui. E a gente pode plotar esse resultado também. Plot, vou de novo usar o tipo de barra, né? Só para a gente ver como fica essa conformação em formato de gráfico, né? Manhattan, o que tem mais reclamação, Brooklyn depois, Bronx, etc. Assim vai. E era isso que eu tinha para falar hoje. Se vocês gostaram assim do assunto, né, de pandas, quem sabe pode virar uma série, né? Eu não domino muito, mas eu sei que é uma ferramenta interessante para quem usa Excel, né, para quem trabalha com dados. Então acho que pode ser uma série interessante no site. Eu acabei seguindo o passo a passo do repositório, nada disso aqui foi meu, eu admito mesmo, porque se eu fosse fazer isso aqui do zero, com certeza ia ficar um chat muito pior. Então, quem ficou interessado, né, pode dar uma acessada aqui nesse repositório, seguir o tutorialzinho, que é basicamente o que eu fiz aqui. Eu parei aqui nesse capítulo 3, né, tem outros capítulos mais interessantes, e quem gostou, sim, do Pandas, quer aprender mais. Tutorial na internet não faço. Tutorial Pandas Python. Coisa de Python, Community Tutorials. Na própria documentação do Pandas tem alguns tutoriais. Modern Pandas, Excel Charts with Pandas. Enfim. Se vocês googlarem Pandas Tutorial, não vai faltar opção. Certo? E é isso. Deixa eu ver como é que tá o chat aqui no site, se não tem nada bugado. Ninguém falou nada, ninguém tá falando, tá todo mundo calado, mas tem gente assistindo ainda. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu também tô aprendendo, como eu falei, eu não domino pandas. Já usei, na verdade, a vez que eu mais usei para criar aquela série de tópicos lá no site que eu falei aqui para vocês. Hoje em dia eu não trabalho com pandas, mas é uma ferramenta muito interessante, eu acho. Então, quem tiver interesse, assim, que isso aqui vire uma série de, sei lá, três chats, três, quatro chats, a gente faz, se vocês acharem interessante. Certo? E eu vou indo nessa. E na próxima semana, acho que a gente continua aquela série com o Django, né? E na outra semana, se vocês quiserem, a gente faz mais um chat sobre pandas, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Boa noite para vocês de novo. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. E a gente se vê no próximo chat.